Paraná em Rede está de volta.
O número de assaltos em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, aumentou 40,9% de janeiro a agosto de 2020, em comparação com o mesmo período de 2019, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Paraná. Foram 117 roubos em 2020 contra 83 no ano passado. Investigações da Polícia Civil apontam que, durante a pandemia do novo coronavírus, a maioria dos assaltos na cidade foram estabelecimentos de serviços essenciais, como farmácias e mercados. De acordo com as autoridades policiais locais, a pandemia facilitou a vida dos criminosos devido ao uso obrigatório de máscaras, que dificulta a identificação nas câmeras de segurança dos estabelecimentos comerciais. A diabetes já é um fator de risco quando associada ao novo coronavírus. E a situação piora quando o isolamento ajuda a aumentar o nível de açúcar no sangue. A reportagem traz as dicas para controlar a doença crônica em casa.
Uma pesquisa realizada com 1.701 diabéticos no país revelou que entre abril e maio, quase 60% tinham observado variação no índice de glicemia no sangue. 95% destes entrevistados estavam em isolamento social desde o início da pandemia. 59,5% tinha reduzido as atividades físicas. O endocrinologista Fabiano Lago diz que a mudança na quantidade de açúcar no sangue destes pacientes é resultado de uma união de fatores.
As pessoas, devido à pandemia, têm saído menos de casa e acabam fazendo menos atividade física, acabam se mexendo menos. Além disso, têm pedido muita comida em casa. E aí aumenta o consumo de produtos industrializados, em especial os ricos em carboidratos. Então, essa combinação, diminuição da atividade física, aumento do consumo de carboidrato, somada a uma certa ansiedade que a pandemia tem causado, tem feito com que os pacientes diabéticos elevem a sua glicemia. Quer dizer, o nível de açúcar no sangue, que deveria ser controlado e estar mais baixo na pandemia, está aumentando.
A pesquisa também revelou que 38,4% dos diabéticos adiaram suas consultas médicas. Na avaliação do endocrinologista, a atitude é arriscada, já que pacientes da doença crônica estão entre os mais graves quando infectados pelo novo coronavírus e também entre os que mais morrem de Covid-19.
A gente tem percebido que quem está morrendo da Covid-19 é o diabético, é o obeso. Então, diabetes, obesidade e a própria idade estão entre os principais fatores de risco de agravamento. E se a pessoa, assim, tomar cuidado, fizer exames de controle, procurar um endocrinologista nesse momento da pandemia, a chance dela desenvolver formas graves da Covid-19 diminui bastante. Mas nós temos percebido assim, às vezes a pessoa está com medo de ir ao médico para não frequentar consultórios, ela está com medo de ir no laboratório, colher os exames de sangue, né, para manter o distanciamento social mesmo. Por um lado, a gente pode dizer até que é prudente, mas na prática, isso não tem dado certo, porque o nível de glicemia está aumentando e quando os diabéticos acabam entrando em contato com o corona, eles estão tendo formas graves da Covid, aí é o risco.
O endocrinologista Fabiano Lago diz que é importante continuar o monitoramento da glicemia, mesmo em casa, e não descuidar das medidas básicas de controle da diabetes.
Ter boa vontade para manter o controle. Então, se não for no laboratório, hoje existem assim, aparelhos que medem a glicemia capilar. Você pode fazer sem sair de casa. Quanto à alimentação, procurar comida de verdade. O que eu quero dizer? Né? Evitar o processado industrializado, empacotado. Comer assim, bem para o diabetes é ir no açougue, na peixaria e no hortifruti. Salada, legumes, carnes, peixes, frutos do mar. Né? Evitar bolacha recheada, macarrão instantâneo, né? Doces em geral. E atividade física, assim, agora em muitos locais, os parques já estão sendo liberados. Então, use a máscara, mas saia para caminhar. Não fique em casa no sofá sentado, porque sua glicemia vai subir.
De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
A Prefeitura de Maringá, no norte do Paraná, publicou um novo decreto nesta terça-feira que flexibiliza a organização de eventos na cidade a partir do dia 28 de setembro. Com a decisão, a realização de eventos com até 100 participantes fica liberada. De acordo com o decreto, a apresentação de música ao vivo também passa a ser permitida, mas os locais continuam impedidos de oferecer pista de dança. Durante todo o evento, é obrigatório o uso de máscaras e os organizadores devem fornecer álcool em gel. Todos os participantes devem permanecer sentados, evitando circular entre as mesas, que devem ter distanciamento mínimo de 2 metros. Em festas infantis, conforme o decreto, ficam proibidas as atividades que gerem contato físico e os brinquedos não podem ser higienizados a cada uso. Nos bufês, de acordo com a Prefeitura, só será permitido o serviço de porções individuais. No mesmo decreto, a Prefeitura liberou a prática de esportes coletivos a partir do dia 1º de outubro, mas ficam proibidas a presença de público nas partidas e confraternizações entre os jogadores. As candidaturas femininas cresceram nos últimos anos, mas isso não reverteu na mesma proporção em representatividade nos cargos eletivos. A repórter Amanda Yargas ouviu especialistas que fazem uma análise dos preconceitos e dificuldades ainda enfrentados por mulheres na vida pública aqui no Paraná.
30% dos recursos arrecadados pelos partidos políticos para as campanhas devem ser destinados a candidaturas femininas. Mas em 2016, último pleito municipal, a quantidade de mulheres disputando cargos eletivos ainda era baixa. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná registrou 1.096 candidaturas às 399 prefeituras do estado na época, mas apenas 107 eram de mulheres, ou seja, 9,76% do total. Já para o cargo legislativo, o índice foi maior, com 33% das candidaturas encabeçadas por mulheres, mesmo assim, longe de uma equiparidade entre os gêneros. Apesar de o número de candidaturas femininas ter aumentado nos últimos anos, isso não tem tido um resultado efetivo na representatividade dos eleitos. A advogada especialista em direito eleitoral, Juliane Bertoldi, ressalta que é necessário 3 vezes mais recursos para eleger uma candidata do que um candidato.
O que eu enxergo agora para o ano de 2020 é que, de fato, a gente vai ter muito mais candidaturas femininas, mas a gente não consegue reverter isso em candidatas eleitas. Então, não obstante a gente tenha feito esse recorte de obrigar aí a participação das mulheres na construção das chapas, não obstante 30% dos recursos públicos, e aqui eu incluo tanto o dinheiro que nós investimos, quanto o período do horário de TV, do horário de rádio, do horário eleitoral gratuito, não obstante esses investimentos, eleger mulheres ainda é mais difícil e mais caro do que eleger homens. Então, muitas vezes, essas cotas elas não revertem em resultados efetivos.
No cenário político, entre 192 países, o Brasil ocupa a 141ª posição em representatividade feminina. Segundo o advogado especialista em direito eleitoral Guilherme Gonçalves, a cota de gênero existe desde 1997, mas só a partir de 2018, quando o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que fraudar esta cota levaria à cassação de toda a chapa, foi que ela começou a ser levada a sério. Apesar de as mulheres terem ocupado cada vez mais espaço nos ambientes profissionais, a participação delas na vida política ainda cresce de forma tímida. Para o advogado, isso é um reflexo de um sobrepeso nas tarefas domésticas e familiares.
A mulher acaba tendo um segundo, terceiro expediente, às vezes, nessa injusta distribuição de tarefas que se tem. E quando a gente percebe sociedades mais avançadas, e não é à toa que os 10 países mais bem ranqueados em termos de qualidade de democracia têm como característica fundamental a participação feminina como algo absolutamente corriqueiro, o que distingue essas sociedades mais avançadas é essa equanimidade na divisão das próprias tarefas domésticas.
A advogada Juliana Bertoldi acredita que a mudança neste quadro começa por reestruturações na tomada de decisão dos próprios partidos.
Então existe uma dificuldade de enxergar e de acreditar que mulheres podem assumir cargos públicos com a mesma qualidade que homens assumem. Essas decisões com relação a quais mulheres irão receber esse dinheiro, como ele será distribuído, em geral estão na mão de homens, que são as direções, as diretivas dos partidos. Eu acredito que para que a gente tenha um resultado mais positivo com relação à participação feminina, nós tenhamos que olhar também para a democracia interna dos partidos. De que forma as mulheres podem participar com mais qualidade das decisões partidárias? Como realizar com mais qualidade a divisão desse dinheiro, quais são os quadros femininos que efetivamente têm chance, né, de alçar um cargo político, ter uma democracia interna, uma preocupação na gestão interna do partido com relação a coibição de candidaturas laranja. Então, tudo começa, ao meu ver, na democracia interna do partido, em a gente construir uma democracia partidária que privilegie a participação feminina de fato.
De Curitiba, Amanda Iargas.
Hoje acaba o prazo de convocação de mesários, mas para voluntários, as inscrições continuam.
Momento Eleitoral. Uma parceria do TRE com a ERP, Associação de Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
As eleições municipais estão aí e já são mais de 70 mil inscritos para serem mesários voluntários nas eleições 2020. Ainda dá tempo de fazer parte dessa história e a Justiça Eleitoral tem certeza que você não quer perder essa chance. O prazo para a convocação de mesários se encerra no dia 16 de setembro. Por outro lado, as inscrições para participar como mesário voluntário ou universitário podem ser feitas até o dia 15 de novembro. Todo mesário tem direito a 2 dias de folga por dia trabalhado nas eleições, vantagens em concursos públicos e até 60 horas complementares para mesários universitários. Para saber mais, acesse o site www.tre-pr.jus.br e se inscreva para ser mesário nessas eleições. A Justiça Eleitoral conta com você para desempenhar esse papel.
Você ouviu Momento Eleitoral, uma parceria do TRE e a ERP, Associação de Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Esse foi o Paraná em Rede desta quarta-feira. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias do Estado para você. Até mais.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.